DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Na quarta-feira, os confrontos entre apoiantes e opositores do presidente egípcio Mohamed Morsi causaram 4 mortes, informou o chefe dos serviços de socorro Mohamed Soltané. Nas manifestações, nas redondezas do Palácio Presidencial, o lançamento de pedras e coquetéis Molotov fizeram mais de 200 de feridos. Estes confrontos foram considerados os mais graves no Egito desde a eleição de Mohamed Morsi para a presidência em junho. Ainda na quarta-feira, no nordeste do Egito, duas sedes do Partido Liberdade e Justiça, braço político da Irmandade Muçulmana, foram incendiadas nas cidades de Ismailia e Suez. Segundo a agência noticiosa EFE, os autores dos incêndios são opositores do presidente Mohamed Morsi. A União Europeia já apelou à calma e à contenção dos adversários e apoiantes do presidente egípcio. Entretanto, 3 conselheiros de Mohamed Morsi anunciaram a sua demissão. Eles renunciaram às suas funções por divergências com as últimas decisões do chefe de Estado egípcio e pela violência desencadeada frente ao Palácio Presidencial. Em São Tomé e Príncipe, o Partido Ação Democrática Independente exigiu a realização de eleições legislativas antecipadas. Menos de 24 horas depois de o presidente santomense Manuel Pinto da Costa ter decretado a demissão do governo constitucional, chefiado por Patrícia Trovoada. Na quarta-feira, centenas de pessoas participaram numa manifestação pacífica organizada pelo Partido do Governo demitido para exigir eleições antecipadas. No Jornal da Manhã, faremos uma análise da crise política em São Tomé e Príncipe. O tráfico de droga e o crime organizado aumentaram na Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de abril, segundo o secretário-geral da ONU. No seu último relatório sobre a situação na Guiné-Bissau, Ban Ki-moon reitera o pedido ao Conselho de Segurança da ONU para que seja estabelecido um painel de peritos para investigar a atividade e identidade dos envolvidos no tráfico de droga e crime organizado naquele país. O MUJAU, Movimento para a Unicidade e a Guerra Santa na África Ocidental, foi incluído na lista negra do Comitê de Sanções da ONU, enquanto o grupo ligado à Al-Qaeda. O grupo islamista é um dos que controla o norte do Mali e, com as sanções, estará sujeito ao congelamento de ativos, ao embargo sobre armas e à proibição de viajar. O Mali pediu ao Conselho de Segurança da ONU para agir rapidamente e autorizar o envio de uma força internacional para recuperar o norte do país. Em resposta, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou dar prioridade a negociações com alguns dos grupos que controlam o norte do Mali. O Conselho deve decidir em breve sobre esta operação internacional com base numa resolução elaborada por França. Cerca de 350 pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas nas Filipinas depois do tufão Bofá ter assolado o sul da ilha Mindanao na terça-feira. Segundo o chefe de Proteção Civil, Benito Ramos, o Bofá foi o tufão mais mortal a atingir o país este ano. Cerca de 200 prisioneiros líbios escaparam na terça-feira de uma prisão na cidade de Sabá, sul da Líbia, em circunstâncias ainda desconhecidas. Entre os evadidos estão apoiantes de Muammar Gaddafi, o ex-ditador, deposto e morto durante a insurreição armada do ano passado. Em Berlim, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu encontra-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel. Na agenda do encontro está o aumento da cooperação nas áreas da educação e da ciência. No entanto, as conversações serão conduzidas sobre o fantasma da decisão de Israel intensificar construções em colonatos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Uma decisão que é internacionalmente criticada. Esta foi a reação de Israel à elevação da Palestina a Estado observador não-membro das Nações Unidas, decidida numa votação na Assembleia Geral da ONU, na qual a Alemanha se absteve. O governo alemão vai decidir hoje sobre o envio de 400 soldados para a Turquia, cuja tarefa será o patrulhamento da fronteira com a Síria. O estacionamento de sistemas de defesa aéreo do tipo Patriot também será ponderado. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer morreu quarta-feira à noite aos 104 anos no Rio de Janeiro por insuficiência respiratória. Dilma Rousseff, presidente do Brasil, lamentou a morte do arquiteto e afirmou que Niemeyer foi um revolucionário mentor de uma nova arquitetura. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou hoje luto de 3 dias no estado do Rio de Janeiro.
DW Jornal da Manhã.
A oposição são-tomense quer governo de coligação e governo demitido do Partido Ação Democrática Independente pede eleições antecipadas. Em Angola, a Universidade Agostinho Neto discute soluções para o problema do HIV-Sida. A Organização de Defesa de Direitos Humanos Human Rights Watch apela à investigação do massacre na Guiné-Conakry. Na quarta-feira foi divulgada a demissão do governo de São Tomé e Príncipe, uma decisão do presidente daquele país, Manuel Pinto da Costa, como reação à crise política no país. A demissão do governo chefiado por Patrício Trovoada, líder do Partido Ação Democrática Independente, que não tem maioria absoluta no Parlamento, seguiu-se a uma moção apresentada no Parlamento pelos partidos da oposição na semana passada. Enquanto a oposição santomense fala na formação de um novo governo de coligação, existe também a possibilidade de se realizarem eleições antecipadas. A DW África falou com o analista político Gerhard Seibert, do Centro de Estudos Africanos do Instituto Universitário de Lisboa, que disse que a moção de censura e mudanças no governo santomense já eram esperadas depois de uma tentativa de moção já ocorrida em agosto deste ano.
Desta vez, o presidente Manuel Pinto da Costa acho que validou a moção de censura através do seu decreto de ontem, aliás, em que ela demite o governo do Patrício Trovoada, mas curiosamente, ao mesmo tempo, ela pede o mesmo primeiro-ministro cessante de constituir, de formar um novo governo. E acho que aqui, agora, vamos a ver se isso será possível.
O que motivou essa moção da oposição?
Acho que, na sua generalidade, quando vemos agora também o passado recente deste sistema multipartidário semipresidencial em São Tomé, temos de verificar que nenhum dos governos chegou ao fim da legislatura. Uma das razões, em termos constitucionais, é de certeza o facto que se tratava de um governo minoritário. Então, a partir daí, a partir do início, estava dependente de apoio, de, ou pelo menos de tolerância, de aceitação de pelo menos um dos maiores partidos da oposição, quer seja do MLSTP, PSD ou do PCD. Acho que o facto que a oposição, por exemplo, agora também não aguentou, digamos, de ficar nesta posição durante 4 anos, também tem muito a ver com a natureza da política em São Tomé, porque em São Tomé, um país muito pequeno, muito pobre, a oposição, neste caso os 3 partidos, querem voltar ao poder, querem ter acesso ao Estado, aos bens do Estado, mais rápido possível.
Quer dizer que esse sistema de governo não é eficaz em São Tomé e Príncipe?
O problema, acho que é mais o sistema partidário. Como em São Tomé e Príncipe existem 3 ou 4 partidos principais, é muito difícil de ganhar uma eleição com maioria absoluta. A tarefa do primeiro-ministro agora de constituir um novo governo minoritário deve ser muito difícil. Então, acho que o que pode ser possível é ele vai falhar de constituir um governo. E a partir desta situação, acho que havia principalmente 2 soluções, eleições antecipadas, ou os outros partidos têm a tarefa, a obrigação de constituir um governo de coligação. Neste momento, eu acredito mais nesta segunda possibilidade, porque se o presidente Manuel Pinto da Costa tivesse tido a favor de eleições antecipadas, acho que ele já tinha feito isso.
Ouviram o especialista político Gerhard Seibert, especialista em questões ligadas a São Tomé e Príncipe, sobre a demissão do governo do arquipélago. E a pergunta do dia é a seguinte: acha que o primeiro-ministro santomense, Patrício Trovoada, vai conseguir formar um novo governo que supere a crise política em São Tomé?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Angola, a Universidade Agostinho Neto realizou na quarta-feira, 5 de dezembro, um encontro científico sobre o HIV-Sida. Trabalhemos juntos para uma África sem mortes ligadas à Sida foi o tema do encontro. Recorde-se que Angola é ainda um dos países com um índice relativamente baixo em comparação com os outros países da região da África Austral. A estimativa da prevalência de infecção pelo HIV é cerca de 3% da população total. Mesmo assim, Angola é entre apenas dois países africanos em que se tem registado um aumento do número de infecções entre crianças até os 14 anos. António Cascais falou com o decano da Faculdade de Medicina, professor Dr. Miguel Betancourt, a quem perguntou como Angola tem sido afetada pelo problema do HIV-Sida.
Eu penso que relativamente ao HIV-Sida é de facto um drama mundial, não é? Mas recorrendo àquilo que são os dados que nós temos das entidades mais vocacionadas e que mais estão ligadas ao HIV, nós temos de facto uma situação, e comparativamente a outras regiões similares e mesmo da África, temos uma situação que é relativamente estável e não tão dramática quanto aquela de outras regiões vizinhas. Mas, entretanto, o HIV-Sida é sempre um drama e deve ser sempre tomado como um drama. Nós, de facto, temos alguns pontos de preocupação em províncias limítrofes que estão reportados pelo Ministério da Saúde e depois temos, de facto, que pegar também noutros aspectos que podem constituir focos de dramas, como são os aspectos relativos à divulgação, à publicidade, ao conhecimento da população, uma vez que, no geral, nós temos uma população que tem um nível de conhecimentos ainda baixo e, portanto, podem não acatar adequadamente as informações relativas ao HIV-Sida.
Disse que o HIV-Sida afeta províncias limítrofes. Quais são essas províncias em especial mais afetadas pelo fenómeno?
São, de facto, as províncias, por exemplo, a província de Cunene, que tem fronteira, que é a fronteira do país, não é? Que tem indicadores maiores. Não é? Estes dados são facilmente encontrados naquilo que é divulgado pelo nosso Ministério. E aí é de facto necessário fazer um esforço, e o que tem estado a ser feito certamente dos programas de prevenção e de tratamento. Pois há outros aspectos ligados ao drama também, que são os aspectos da cobertura medicamentosa dos antirretrovirais, mas embora, e diga-se com satisfação, que os níveis de cobertura estejam a aumentar entre nós.
Que recomendações daria às autoridades políticas em termos de combate à SIDA?
Não sei se seria uma recomendação como tal, mas se calhar há uma espécie de sugestão, é de facto que o poder político também olhe um bocado mais para ajudar a resolver, ou pelo menos ajudar a reduzir o problema, o drama que é o VIH-Sida.
O governo de Angola anunciou que iria dar mais valor e dar mais importância aos problemas sociais e também aos problemas de saúde pública. Isso já se nota de alguma forma?
Ora bem, como sabe, nós tivemos eleições muito recentes, a 31 de agosto, e estamos há muito pouco meio das eleições. E o Orçamento Geral do Estado foi aprovado ainda, se calhar, semana passada, ou muito pouco tempo. Quer dizer que estamos ainda nos timings esperados para as medidas serem aprovadas e implementadas. Não é, não é possível, neste momento, ter esse juízo que pretende, não é? O que é certo é que isto foi anunciado e nós todos acolhemos esse anúncio com muita satisfação e estamos ainda nos times em que isso deve ser implementado. Vamos esperar, não é?
António Cascais falou com o decano da Faculdade de Medicina, professor Dr. Miguel Betancourt, sobre a problemática do HIV-Sida em Angola. A organização Human Rights Watch apelou esta quarta-feira ao governo da Guiné-Conakry para que aumente o seu apoio ao inquérito sobre o massacre que ocorreu a 28 de setembro de 2009 em Conakry, que fez cerca de 160 mortos. António Rocha tem os detalhes.
A Human Rights Watch apresentou à imprensa na capital guineense o seu relatório intitulado À Espera de Justiça, o necessário julgamento pelos tribunais guineenses dos responsáveis pelo massacre, violações e outras violências perpetradas em setembro de 2009. As vítimas destas ocorrências graves esperam há mais de 3 anos que a justiça seja feita. As conclusões do relatório da Human Rights Watch sobre o massacre de 28 de setembro de 2009 no estádio de futebol de Conakry são claras e muito críticas. A Organização de Defesa dos Direitos do Homem denuncia no documento as graves violações que dezenas de guineenses, homens e mulheres sem exceção, foram vítimas neste fatídico dia de 28 de setembro. Elise Kepler, jurista sénior da Human Rights Watch, na apresentação do relatório na quarta-feira em Conakry, a capital da República da Guiné, afirmou, a dada altura da sua intervenção,
pelo menos 150 guineenses foram mortos e dezenas de mulheres foram submetidas a violências sexuais pelas forças de segurança. Essas violências sexuais, nomeadamente, foram de uma extrema brutalidade. As provas reunidas pela Human Rights Watch levam-nos a pensar que os crimes perpetrados constituem matéria que pode ser enquadrada no âmbito de crimes contra a humanidade. Os elementos de prova indicam que esses crimes foram premeditados e organizados.
Em 2010, um Comitê Nacional de Juízes foi nomeado para inquirir sobre o massacre e esse comitê tem realizado vários inquéritos nos últimos 2 anos. Para o advogado Amidou Bahri, membro da Organização Guineense da Defesa dos Direitos do Homem, alguns avanços foram registados nos dossiers.
Les avancées, c'est parce que seulement...
Os avanços que fizemos cobrem somente cerca de 278 vítimas que foram ouvidas pelos juízes. E essas vítimas têm afirmado sempre que não querem indenizações financeiras, mas sim querem justiça, que a justiça seja feita.
O relatório da Human Rights Watch pede, entretanto, que algumas personalidades sejam demitidas das suas funções, pelo menos durante a realização dos inquéritos, como forma de acelerar o processo na justiça. E Amidou Bahri lamenta.
Algumas pessoas suspeitas de envolvimento no massacre continuam a passear pelo país livremente ou então são promovidas no seio do poder. Por isso, lamentamos um certo atraso verificado no processo.
Na verdade, muitos guineenses têm denunciado a inércia das autoridades de Conakry face a este drama que ocorreu em 2009. Por exemplo, nesta quarta-feira, o ministro guineense da Justiça, que foi convidado para a conferência de imprensa de divulgação do relatório da Human Rights Watch, não compareceu no encontro, num total desrespeito pela memória das vítimas, como disse uma fonte no local. E por isso...
A Associação das Vítimas e dos Parentes das Vítimas dos Massacres de 2009 apela solenemente às autoridades políticas, ao governo e ao presidente da República para que a impunidade acabe de vez neste país.
Palavras de Azambu Bahri, responsável pela associação, que defende, por outro lado, que caso a justiça guineense não consiga dar uma resposta à sua organização, então o dossiê concernente ao massacre deveria ser entregue à Justiça Internacional. António Rocha, DW.
Aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Acha que o primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, vai conseguir formar um novo governo que supere a crise política em São Tomé e Príncipe?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A defesa dos arguídos alemães, acusados de burla qualificada e falsificação de documentos no negócio de compra pelo Estado português de 2 submarinos, insiste na anulação do julgamento que decorre em Portugal. O argumento da defesa é que o governo de Lisboa assinou um novo contrato com o grupo alemão MPC para novos investimentos. A posição da defesa alemã está a gerar polémica a ponto dos partidos da oposição terem exigido esclarecimentos do ministro português da Economia, que assinou o acordo de substituição de projetos no âmbito das contrapartidas militares. João Carlos, a partir de Lisboa, com os detalhes.
A pedido da oposição, o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, já manifestou total disponibilidade para comparecer no Parlamento e esclarecer os deputados sobre os novos contratos assinados em outubro deste ano com o grupo alemão MPC, que comprou a Mann Forrestal, empresa do consórcio germânico responsável pela venda de dois submarinos ao Estado português em 2004. O novo acordo prevê a substituição dos 19 projetos das contrapartidas por dois investimentos nas áreas de energia e turismo, com um impacto na economia portuguesa superior a 800 milhões de euros. O anterior contrato previa investimentos a rondar os 1.200 milhões de euros, cuja execução não foi cumprida na totalidade. É este novo acordo que está a levantar polémica no julgamento que decorre no campus da Justiça em Lisboa, cuja sessão desta quarta-feira foi adiada para o dia 12. Já na posse do respectivo documento, a defesa dos três arguídos alemães, acusados com mais 7 gestores portugueses pelos crimes de burla e falsificação de documentos, insistiu desde a primeira audiência na semana passada na anulação do julgamento.
Para que é um julgamento? E aqui, em relação às pessoas que eu represento, não há crime algum. Então, para que tudo isto? Vou estar a gastar dinheiro.
O questionamento do advogado Nuno Godinho Matos chegou ao Parlamento com os deputados da oposição a exigirem uma explicação urgente do ministro da Economia sobre os contornos do negócio. Álvaro Santos Pereira explica numa nota oficial divulgada no início deste mês que a renegociação dos contratos de contrapartidas foi orientada para a rápida concretização de investimentos em áreas-chave da economia nacional. O comunicado do Ministério da Economia diz que este governo quer transparência total, mas que existe nesse processo de contrapartidas um passivo reputacional pelo qual o executivo não é responsável. Ouvido pela DW, o advogado Manuel Barrocas é de opinião que o novo contrato não afasta o crime quando está em causa uma matéria de interesse público.
Uma decisão política, por muito boa vontade e por muito importantes que sejam os interesses políticos, em princípio não deve eliminar os processos de natureza criminal que existam, independentemente de ter havido já ou não uma indemnização dos efeitos danosos que ele tenha provocado. O direito não permite outra solução. E é assim em Portugal como é na Alemanha.
Em entrevista à DW, o bastonário da Ordem dos Advogados qualifica de nebuloso todo o processo de compra dos submarinos à Forrestal.
Poderia nem ser necessário a aquisição destes bens para o Estado português, mas que muitas vezes fazem estas aquisições porque não é só os vendedores que ganham dinheiro. Há muita gente da parte dos compradores que provavelmente também pode ganhar dinheiro com estes negócios. E nós queríamos banir isto da política portuguesa, tornar a política uma atividade respeitável, credível.
Marinho Pinto critica a falta de transparência neste negócio e lamenta o desaparecimento de documentos da ata das contrapartidas. O bastonário não questiona a substituição ou anulação das contrapartidas, mas recorre ao segundo processo em fase de investigação pelo Ministério Público, que suspeita ter havido crimes de corrupção, abuso do poder e branqueamento de capitais. Marinho Pinto insiste que as suspeitas neste negócio dos submarinos envolvendo a classe política devem ser investigadas e o processo conduzido até as últimas consequências. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizada na quarta-feira, o Chelsea fez história pela negativa. Apesar da vitória contra os dinamarqueses Nordjylland por 6-1, foi o primeiro detentor do troféu da Liga dos Campeões da UEFA a sair na fase de grupos. A equipa ucraniana Notsky perdeu para o Juventus por 1-0, mas ambas as equipas, que também jogavam no grupo do Chelsea, o grupo E, qualificaram-se para os oitavos de final, cujo alinhamento foi completado na quarta-feira pelas equipas Juventus, Celtic e Galatasaray. O Bayern de Munique garantiu o primeiro lugar do grupo F da Liga dos Campeões graças a uma vitória clara de 4-1 sobre o Bate Borisov. Esta vitória foi também uma desforra, já que no jogo da primeira mão, em Minsk, o Bayern perdeu para a equipa da Bielorrússia por 3-1. Mas na quarta-feira o Bayern mostrou a sua soberania. Mário Gomes, um dos goleadores na edição da prova da época passada, colocou os líderes da Bundesliga na frente, resultado que se manteve até o intervalo. Depois, os golos foram-se sucedendo com um único gol de resposta por parte do Bate Borisov. Philipp Lahm, jogador do Bayern de Munique, diz: em geral foi um jogo bem sucedido, claro. Tornámos-nos os líderes do grupo, o que era o nosso objetivo. Não deixámos escapar nada e jogámos com a soberania. No entanto, o Bate Borisov garantiu o terceiro lugar no Grupo F e um lugar na Liga Europa para o próximo ano. Após o empate sem golos no terreno do FC Barcelona e a vitória do Celtic sobre o Spartak Moskva por 2-1, o Benfica conseguiu o terceiro lugar no Grupo G e, consequentemente, passará para a Liga dos Campeões no próximo ano. No segundo jogo do Grupo F, o Valência bateu o Lille por 1-0 e qualificou-se para a próxima rodada na segunda posição da tabela de qualificações desta fase. O Galatasaray bateu o Sporting Clube de Braga por 2-1. Um desfecho que confirmou o apuramento do conjunto turco para os oitavos de final na condição de segundo qualificado do Grupo H, atrás do Manchester United, que está na primeira posição. O já eliminado Sporting de Braga jogava apenas pela honra e chegou mesmo a marcar o primeiro golo. No entanto, o final não foi assim tão feliz.
Estávamos muito bem no jogo e surge mais um segundo golo. Acho que é injusto este resultado. O Atalanta não fez o suficiente para nos vencer e nós fizemos o suficiente para vencer este jogo. Espero que esta infelicidade se tenha acumulado toda na Champions e que nos largue e nos solte para... E penso que quem joga assim, quem tem esta vontade, esta determinação, quem domina e controla o jogo como o fez, não pode carregar mais infortúnio e com certeza vem felicidade para nós.
Declarações do treinador da equipa do Sporting de Braga, José Peseiro.
DW Deutsche Welle.
Este é o espaço que a DW para a África em português reserva para ouvir o que tem a dizer. E hoje colocamos uma questão que é a seguinte. Acha que o primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, vai conseguir formar um novo governo que supere a crise política em São Tomé e Príncipe? O meu colega António Cascais está aqui em estúdio e vai responder esta pergunta em nome dos nossos ouvintes. Olá, Cascais.
Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Chegaram, de facto, várias mensagens sobre este e também sobre outros temas. Mas comecemos, então, por São Tomé e Príncipe. Uma mensagem no Facebook de Magnus Cebola. Magnus Cebola, que é de Climane, Moçambique. Um abraço para Climane. Escreve: todos nós sabemos que a crise política é um mal causado pela péssima governação dos nossos dirigentes. Mas se o primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada nomear pessoas sérias, e se essas pessoas trabalharem arduamente, de certeza que irá conseguir superar esta crise, porque o mundo só melhora quando cada um de nós melhora. Palavras de Magnus Cebola. Obrigado. Outra mensagem da Limbonde, de Pemba, Moçambique. Escreve: em África é sempre difícil haver uma governação estável. Patrício Trovoada pode formar novo governo, mas o cenário, infelizmente, será sempre o mesmo. Bom dia, DW, diz Alimbonde. Bom dia, as nossas palavras amigas também para Alimbonde de Pemba, Moçambique. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu: este procedimento do Manuel Pinto da Costa de demitir o governo de Patrick Trovoada é constitucional porque o governo não dispõe de maioria. Palavras de Lafo Baldé. E passo a relatar outras mensagens que nos chegaram, entretanto, por exemplo, de Tony Mingo, de Angola, que preferiu comentar a situação no Congo. Tony Mingo escreve: os rebeldes do M23 devem avançar com os combates enquanto negociam até ao cessar-fogo e deve-se também negociar depois da tomada da capital de Kinshasa, porque se perder muito tempo, o dos Santos, o presidente angolano, vai reforçar as tropas já existentes no Congo. Também se deveriam aceitar todas as propostas do M23 e não apenas algumas. Opinião de Tony Mingo, de Angola. Outra mensagem. Bom dia, DW. Infelizmente não vou responder à pergunta de hoje. Quero apenas dizer que na segunda-feira ocorreu aqui em Maputo o encontro entre o governo da Frelimo e o partido da oposição Renamo. A Renamo alega que o governo não está a implementar na íntegra o Acordo Geral de Paz de 1992. Palavras de um ouvinte, que é o Léo Joaquim de Maputo, a quem agradecemos esta mensagem. Carla.
Eu agradeço a ti também, António Cascais, pela leitura das mensagens dos nossos ouvintes e termino aqui a emissão de quinta-feira, 6 de dezembro de 2012. Bom dia.